nossa ideia hoje, meu querido irmão, igreja amada, você visitante que chegou aqui, aos que nos acompanham pela internet, é fazer uma conexão entre o Salmo 93 e Lucas, capítulo 8. Fazer esta conexão relacionada a missões. E antes de nós lermos este Salmo, que vai estar projetado também aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia física ou aplicativo, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, para nós mesmos. Quem é Deus? Quem é esse Deus que uma pessoa, ao longo da sua vida, ouve o Evangelho de maneira pregada, ou um testemunho, ou um louvor? Quem é esse Deus que essa pessoa, após ouvir, ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, decide ser um cristão ou uma cristã? E depois que toma essa decisão, a pergunta é: vale a pena servir esse Deus? Quem é Deus? Porque hoje eu quero que vocês pensem nisso, porque é esse Deus que nós estamos nos propondo como igreja a continuar anunciando o seu amor a todo canto em Santa Catarina. Mas que Deus nós vamos apresentar? Porque hoje várias pessoas têm várias ideias de Deus. E se você que está aqui não crê em Deus, eu respeito. Mas nós cremos em Deus. Nós cremos na Bíblia e no Deus da Bíblia. E é isso que nós queremos hoje, então, trabalhar com os queridos. Quem é esse? Será que vale a pena, então, a gente servir esse Deus? Será que vale a pena a gente adorar esse Deus? Será que vale a pena a gente deixar a nossa casa às quartas-feiras e participar de estudos tão especiais que o nosso pastor prepara? Aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, será que vale a pena? Quem é esse Deus? Então, essa resposta vai ser mostrada, vai ser revelada aqui pelo salmista no Salmo 93. Então, eu convido a todos, com reverência, sentados como nós estamos, a ler a palavra do Senhor. E assim diz Deus: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém à santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos aqui como tua igreja amada e queremos agradecer ao Senhor por tão grande amor e merecido amor. Ó Deus, aqui estamos para te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome. E agora, Senhor, pedimos a tua ajuda para entender a tua palavra, Senhor. Porque nós entendemos que a tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, Senhor. Portanto, vem falar, Senhor, ao meu coração. E também, por favor, Senhor, fale ao coração dos meus irmãos, de todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando, porventura, através da internet, Senhor. E nós te pedimos, Pai, essas bênçãos, no nome de Jesus. E no nome de Jesus nós já agradecemos. Amém. Queridos, eu elenquei aqui, tá, alguns valores para responder essa pergunta à luz do Salmo 93. E aqui no primeiro verso fala que reina o Senhor. O salmista está olhando Deus como um grande rei, o rei soberano. Olha que maravilha nós chegarmos nessa conclusão. Deus é soberano. Sabe o que significa? Que a tua vida não está fora de controle, porque há um Deus soberano. E mesmo que você não entenda isso, se nossas famílias hoje estão como estão, claro, eu não estou falando de vontade volitiva de Deus. Existe a vontade volitiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Mas não importa, em ambas, Deus vai continuar sendo Deus, porque Ele é rei, Ele é soberano. Que maravilha a gente se apropriar desta verdade, meu amado, porque nas nossas lutas, que são muitas, lutas por dentro, lutas por fora, lutas em família, lutas na sociedade, lutas no trabalho, olha, que bom saber que tem um Deus que não perdeu o controle das nossas vidas. Que maravilha, irmãos. Que coisa maravilhosa. E é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós queremos falar para Santa Catarina. É o Deus soberano. Quantas famílias em Santa Catarina têm tanto dinheiro, mas não têm paz? É possível? É possível, eu não sei, não é? É um estado lindo, como nós vimos, é lindo demais. Nossa cidade, por exemplo, é a cidade do trabalho. Mas também, infelizmente, nós soubemos que o índice de suicídio está assustando a gente. Mas por quê? É um estado lindo, é um estado rico. Brusque é a cidade do trabalho e do estudo. Porque talvez eu não possa afirmar e respeito, eu me solidarizo com a dor dessas pessoas, dessas famílias, que nós não temos o direito de julgar, nós não temos o direito de criticar, mas falta alguma coisa. Então, há um Deus que cuida de nós. E quando nós descobrimos esta verdade, não apenas de teoria, mas na prática também, nós vamos enfrentar as nossas lutas com outro olhar. Por exemplo, em nossas orações, podemos dizer, Senhor, está difícil, está muito difícil, mas eu sei que Tu és soberano e Tu não perdeste o controle da minha vida e da minha família. Que coisa maravilhosa, irmãos. O salmista vai nos respondendo com outros valores do caráter de Deus. Ele também é um Deus poderoso. Vamos localizar aqui, né? Ele vai falando, comparando até com alguns fenômenos aqui da natureza, da própria natureza que ele criou. Mas o verso 4 diz assim, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que qualquer tsunami que possa acontecer, no sentido legítimo da palavra, literal mesmo, né? O tsunami real, né? Mas, às vezes, há tsunamis também, né, que nós enfrentamos. Né? Não sei o caos, se você está em caos, eu espero de verdade que você não esteja, mas, às vezes, enfrentamos alguns caos. Mas, nisso tudo, saiba que Deus é poderoso. E que coisa maravilhosa eu ir a Deus em oração e entender que Ele não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle da minha família, não perdeu o controle deste mundo, apesar deste mundo. Acredite nisso. Porque o salmista, no Salmo 24, verso 1, disse, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus que é soberano, mas um Deus que tem todo o poder para ver até onde vai, até onde nós vamos, na nossa desobediência, na nossa rebeldia, ou então na nossa obediência, na nossa submissão à palavra de Deus. Eu gosto muito quando o salmista aqui, antes de destacar que Deus é o mais poderoso, ele fala assim, mas o Senhor nas alturas, olha que conforto, olha que sustento, irmãos. Queridos, isso não é maravilhoso? O Deus soberano, que é poderoso, está onde? Nas alturas. Para mim, eu não sei se para você, sabe o que significa? Às vezes a gente acha que Deus se esqueceu da gente, não é? Com certeza Deus esqueceu de mim. Não é possível. É um problema atrás de outro problema. Olha a nossa vida não avança. Calma, querido, calma. Não esqueça a verdade que o salmista está falando. Deus é soberano, Deus é poderoso, e não só poderoso, mas Ele está onde? Nas alturas, e para mim, né, como um drone, na verdade, Ele é infinitamente, incomparavelmente melhor do que um drone, mas assim como um drone, Ele tem uma leitura maior de cima, Deus muito mais, porque nenhum drone humano vai alcançar, com certeza, a morada de Deus nas alturas. Então, aleluia, glória a Deus, irmão Moisés. Glória a Deus, igreja. Saber que nós não estamos sozinhos e nós não estamos perdidos. Deus te observa. Deus te observa. Deus observa os nossos filhos, querido. Deus observa a nossa família. É apenas uma questão de tempo para Ele manifestar essa soberania e esse todo o poder para fazer tudo o que lhe apraz. Deus é maravilhoso. Mas o salmista continua, né, mostrando por que nós crentes, por que nós protestantes, nós cristãos, servimos a Deus. Por quê? Exatamente por isso. Pela beleza do caráter de Deus, que não para apenas no Deus soberano, no Deus poderoso, mas Ele é, olha, outra verdade do caráter de Deus também aqui, onde, quando Ele fala da eternidade, aqui, deixa eu procurar, aqui, verso 2, irmãos, desde a antiguidade está firme o teu trono. É claro que existe uma linguagem poética aqui, né, isso traz a beleza para o livro de Salmos. Tu és desde a eternidade, né? Que maravilha saber que Deus na eternidade planejou Brusque. Deus na sua eternidade planejou Santa Catarina. Deus na sua eternidade planejou a sua vida, planejou a sua família. Às vezes, irmãos, nós ficamos nos questionando quando pensamos em nossa família. É ou não é verdade? Às vezes, tipo, será que eu nasci na família certa? Será possível? Querido, nunca duvide. Você foi projetado com muito amor. Você foi pensado por um Deus soberano, poderoso e eterno. O salmista, no Salmo 139, ele começa a dizer: antes que haja em nós palavras, o Senhor já conhece. Aí ele vai, né, na sua poesia, e lá no momento ele diz: quando nós ainda éramos substâncias informes dentro de nossas mães, lá no úterozinho, Deus sabia quem você seria, o que você seria, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Tudo foi projetado com muito amor por Deus. Que coisa maravilhosa saber que Deus é eterno. Mas se Deus é eterno, tem uma informação triste um pouco, né? Eu tenho que informar você, você e eu, nós não somos eternos. Um dia, nós não, né? Alguém vai ler lá a lápide, né? Aqui jaz Oséias Assunção Marques Miranda. Um dia vão ler a sua lápide também. Eu falo isso porque às vezes nós estamos vivendo de uma maneira tão frenética, sabe? Parece que a vida é só o dinheiro, é bom, com honestidade e trabalho, mas a vida não se resume ao dinheiro. Parece que a vida está tão frenética, é trabalho, é dinheiro, é isso, é ter aquilo. Tudo isso é muito bom, tá, meu irmão? Com honestidade, tá? com estudo, mas você tem que lembrar, eu e você, um dia nós vamos partir, um dia pessoas lerão nossa lápide, aí sim a eternidade vai começar para nós, na presença do Deus eterno ou longe da presença de Deus. Irmão Oséias, missionário, depende do que isso, então? Depende de eu ter uma religião? Não. Depende de eu fazer caridade? Não. É muito bom. Todo mundo precisa ter uma religião, você precisa ter uma religião. Todos nós precisamos, tá? É claro que eu vou escolher uma religião que pregue a palavra do Senhor, claro, mas religião, tá? Caridade, obrigação moral nossa. Se a gente pode ajudar, temos que ajudar. Mas religião, caridade, filosofias, nunca vão anular
a cruz de Deus. Só Jesus Cristo salva, querido. E isso não é religião. Isso não tem
não é nada que está dentro do teu esforço ou do meu esforço. A salvação é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E é esta a mensagem que nós levamos ao povo de Santa Catarina. É por isso que nós, como igreja, precisamos sempre alimentar, nutrir, fomentar missões. Porque a batida do coração do nosso Deus, com certeza, é missões. E não há salvação em outro nome. Então, esse Deus que é soberano, poderoso, eterno, Ele quer que nós sejamos eternos com Ele, na glória, no céu, no paraíso. Mas não há outro jeito. Se você não entender que a mensagem da Igreja de Deus é pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dos catarinenses, dos paraenses, de qualquer criatura neste mundo. Vamos avançar, porque o salmista aqui elenca mais valores do caráter de Deus. Inclusive, eu já falei esse, né, que é a onisciência de Deus, né, ele lá nas alturas, ele sabe que você, meu irmão, você, minha irmã, nós, famílias, nós somos observados por Deus. Nós somos muito mais do que observados. Nós somos percebidos. Às vezes, nós nos sentimos tão mal quando entramos no ambiente e nós não fomos percebidos. Ou, se fomos percebidos, fomos percebidos de maneira pejorativa. Não é assim com o nosso Deus. Então, essa onisciência é maravilhosa. Querido, Deus é um Deus relacional. Olha o que diz o verso 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Pode ler? Vamos ler juntos o verso 5? Está projetado aí? Vamos ver, eu quero ouvir vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela leitura tão especial. Olha os testemunhos. O que, que o salmista está falando com os testemunhos aqui? Aqui nessa versão, aqui está falando ainda fidelíssimos. Ele está se repetindo a palavra dele. O escrito sagrado. Olha, o nosso Deus, Ele se revela a nós. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Então, a palavra de Deus mostra que o nosso Deus é relacional. Ele quer criar um relacionamento com você e comigo, com a nossa família. Isso é maravilhoso, irmão, saber que nós, através da palavra de Deus, podemos alcançar esta eternidade na pessoa e na obra de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só através da palavra de Deus, irmãos. Então, esse Deus é um Deus que não faz parte daquela religião onde tudo é enigma, não é? Tem esses segmentos religiosos, né, essas crenças. Não, não, é impossível, porque um Deus que se relacionou com Adão é o mesmo Deus que se relaciona com a gente na pessoa de Jesus Cristo. Como? Como, irmão Oséias? Como é que eu vou conseguir ter um relacionamento com Deus? Os testemunhos do Senhor são a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. E ouvir? Aleluia, da palavra de Deus. São os testemunhos fiéis do nosso Deus. Porque Deus criou você, acredite, para se relacionar. Mas vem o último valor do caráter de Deus neste salmo que eu queria compartilhar com vocês. Olha o que ele diz aí. A tua casa convém santidade. Não é isso? É isso que diz? Aqui na minha versão é santidade. O que isso quer dizer? Que nós temos um Deus soberano, poderoso, tá? Nós temos um Deus onisciente, nós temos um Deus eterno, nós temos um Deus relacional, mas Ele é santo. Sabe o que significa? que nós não podemos entrar na presença dele fora de Jesus Cristo, apenas através dele. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas através dele. A ele, glórias eternamente. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós desonramos Deus na sua santidade. Você e eu desonramos a Deus na sua santidade. Quando Adão, o nosso representante da humanidade, ele caiu, todos nós caímos. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão eternamente da presença gloriosa de Deus. Então, querido, essa é uma notícia ruim, tá? Se você tem um pai humano, se você tem uma mãe humana, você já nasce separado de Deus. É a Bíblia que fala. Nós não vamos entrar aqui em uns desdobramentos. Não, isso aí é outro momento. Todos nós somos mortos espirituais, porque morte significa o quê? Separação. Nós nascemos separados de Deus em Adão. Mas assim como Adão desonrou, e nós com ele desonramos a santidade de Deus, portanto, nós não podemos nos aproximar diante de Deus, chegarmos perto dele, sem a pessoa e a obra de Jesus Cristo, queridos. Essa é a boa notícia. Essa é a notícia maravilhosa. Irmãos, quando eu penso que Adão pecou, e Deus disse, Adão, tem tudo aí para você, querido. Tudo, 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 tudo. Tá? Agora, olha, Adão, Deus amigo, disse assim, Adão, tem um fruto chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão, tu não tens porquê. Eu estou falando do meu jeito, tá, irmãos? Por favor. Mas é o que a Bíblia quer dizer. Não coma dele. Porque o dia que você comer, Adão, você vai morrer. O que é morte? Separação. E não é, Deus não estava se referindo apenas para essa separação física que todos nós vamos passar. Deus estava falando da pior separação, da pior morte, querido. Creia, a pior morte não é aquela que a gente vê o nosso ente ali no caixão, não. A pior morte é aquele querido, é aquela querida que sempre rejeitou amar a Deus, honrar a Deus, o Deus soberano, poderoso, eterno, onisciente, relacional e santo. Querido, Adão decidiu pecar e nós fomos junto com ele. O que que Deus faz? Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha preparado um plano de amor e eterno para nós. E Deus fez uma promessa. Agora eu pergunto para vocês, o que faz Deus? O que que nós somos com a queda de Adão? Pecadores, nós não tínhamos esse título, nós não tínhamos isso, né? E nós nos tornamos pecadores. O que faz um Deus santo, poderoso, soberano, justo, amar a pecadores como eu? Amar pecadores como você? O que faz? É o amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi por amor que Deus já tinha preparado um plano na eternidade. E essa promessa que ele fez em Gênesis 3:15, ele vai sustentar onde? João 3:16. Quantos podem lembrar e falar comigo esse texto? João 3:16. Por quê?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém.
Mas por que Deus te amou? Porque Deus te amou? Porque Deus nos amou, irmãos? Pecadores que desonramos a Deus. Por quê?
Porque ele amou.
Porque ele amou.
Porque ele é relacional. Ele quer ter um relacionamento em Cristo com você. E é isso que nós cremos. E é isso que nós pregamos. E nós estamos aqui, irmãos, para lembrar disso na campanha de missões estaduais. Agora, vamos rapidamente para encerrar a pregação, lá para Lucas, capítulo 8, verso 1. Rapidamente, ok? Lucas, capítulo 8, versículo 1. O que diz a palavra de Deus em Lucas 8, verso 1? Assim diz o Senhor, na versão da Bíblia que eu tenho em mãos. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres, e aí eu vou parar por aqui, amados. Só precisava de um. Nós começamos o Salmo 93 entendendo que o salmista está apresentando Deus como, olha, como que, olha só, eu vou só dar uma dica aí para vocês. Reina o Senhor, ó. Reina o Senhor. Como é que o salmista começa a apresentar Deus? Como?
Soberano.
Como soberano, como rei. Como nós chamamos para o filho do rei? Príncipe. Opa, príncipe, muito bem. Isaías vai dizer que ele vai ser quem? O príncipe da paz. Agora, imagina, te imagina, um príncipe que veio a esta terra. Isso é missões. É por isso que o nosso pastor falou logo no início deste culto. Tudo começa em missões. E tudo é para missões. E a nossa igreja é uma igreja missionária, para a glória de Deus. Temos um pastor missionário que apoia missões. Isso é maravilhoso. Irmãos, imagina o príncipe Jesus que veio a esta terra. Deus o rei. Porque disse o salmista, reina o Senhor. Filho, vá lá na terra. Vá lá na terra e fala do meu reino. Porque são pecadores, mas eu os amo. Eu os amo. E eu quero que eles sejam eternos comigo. Aí Jesus vem, obedece um plano, né, amoroso de Deus, mas justo, porque a morte faz parte da justiça de Deus, tá? O filho dele precisava morrer, ok? No nosso lugar. Agora, você já parou para pensar nisso? Vamos montar uma imagem rápida aqui. Para mim, eu montei assim. Jesus, aquele homem lindo, aquele homem que não olhou para si, mas queria cumprir a vontade do Pai. Ele é um príncipe. Ele está indo aonde? De cidade em cidade. Mas não são só os habitantes de uma cidade, que aqui no original sugere polis, cidade grande. Como temos em Santa Catarina, nós temos as cidades grandes, né? E temos as cidades menores, que aqui também, no original, mostra isso para nós. Ele é de aldeia em aldeia. Esse príncipe, te imagina isso? Irmãos, vamos imaginar, igreja amada, vamos imaginar este príncipe convidando a todos, ricos e pobres, para participar com o Senhor, reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos sempre fazer missões. Pastor Eduardo, nosso pastor.